Senhores deputados, estamos em condições de recomeçarmos os nossos trabalhos e eu creio que esta parte dos trabalhos é muito célere, ou melhor dizendo, será muito rápida. Informação: no dia 14 e 15 de maio realiza-se em Copenhague a conferência dos presidentes das comissões de ambiente e dos negócios estrangeiros dos parlamentos nacionais, desde logo o nosso parlamento, irá em representação da comissão, do seu presidente e da comissão, simultaneamente, o senhor vice-presidente Lino Ramos, portanto, na próxima semana. Seguia a ordem normal, na ausência do presidente, o vice-presidente do PSD, que não pôde, portanto, será o vice-presidente José Lino Ramos. As próximas reuniões, temos amanhã uma reunião às 10 horas, em que recebemos o senhor embaixador da Reper, Fezas Vital, portanto é na Comissão de Assuntos Europeus, não sei qual é o local, é aqui mesmo, portanto é uma reunião presidida pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a que nós nos associamos de acordo com aquilo que entre nós tínhamos estabelecido. Depois, aqui, os seus deputados terão conhecimento de uma série de realizações que estão agendadas e que serão oportunamente comunicadas. Hoje temos apenas, para além da aprovação das atas, que é um ponto último, a ata número 40 e 41, que está ao dispor do conhecimento dos seus deputados e que, não havendo nada a opor, seguir-se-á a fórmula habitual, que é dar-se como aceito e assente e aprovada a respectiva ata 40 e 41. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sobre as atas, é a ata de 26 de abril e de 2 de maio.
26 de abril e 2 de maio.
Parece-me que há aí uma questão na ata, se eu bem li, porque é feita referência à apresentação das resoluções, sem que depois se refira à razão pela qual elas não foram apresentadas. Porque elas passaram, tanto quanto sei, para a reunião seguinte, de 2 de maio.
Pois. Portanto, digamos, a única sugestão que o Sr. Deputado faz é que na de 26 de abril se faça alusão a esse ponto. Não sei se os Srs. Deputados, esta matéria, se não houver reservas, faz-se essa, ou então não se aprova e espera-se que se possa aferir isso. Deixamos isto em suspenso, também não é necessário, e serão aprovadas em momento posterior para aferir esta questão que foi levantada por ser deputado. Passamos então ao último e único ponto, que é a apreciação de pareceres. Hoje, por razões, por dificuldades várias, há dois que não vão ser apreciados. É apreciado apenas o parecer, é-nos dado conhecimento do parecer que aprova as emendas ao artigo 1º e 18º do Acordo Constitutivo do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, que estende as operações do Banco ao Mediterrâneo Sul e Oriental, em conformidade com resoluções 137 e 138 adotadas pelo Conselho de Governadores do Banco, a 30 de setembro de 2011. É a deputada relatora, a senhora deputada Mónica Ferro, a quem eu pedi o favor de explicitar aquilo que entender como essencial do parecer que elaborou.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito resumidamente, este parecer analisa esta proposta de resolução que tem como objetivo aprovar as emendas ao artigo 1º e 18º do Acordo Constitutivo do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, para o BERD, e são duas alterações que resultam de resoluções da Resolução 137 e da Resolução 138 adotadas pelo Conselho de Governadores do Banco em setembro de 2011. Estas duas resoluções têm como objetivo a 137 alargar aquilo que se designa por região de operações do BERD, ou seja, o BERD é criado 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, em 1991, para apoiar a transição dos países da Europa Central e Oriental, assumindo um apoio à transição desses países com o compromisso dos países beneficiários em respeitarem os princípios da democracia multipartidária, do pluralismo e da economia de mercado. Nos últimos anos, e sobretudo no ano passado, o BERD, olhando com interesse e com alguma preocupação para o que estava a acontecer no Norte da África e no Médio Oriente, e também em resposta a algumas solicitações que recebeu de países dessa região, o Egito, Marrocos, a Tunísia e a Jordânia, o banco decide abrir um processo em que pede ao Conselho de Administração que se pronuncie sobre o possível alargamento da designada região de operações do banco, ou seja, fazendo com que essa região de operações se alargue da zona tradicional, da Europa Central e Oriental, para agora a zona do Mediterrâneo Sul e Oriental. Os pareceres, os relatórios, peço desculpa, do Conselho de Administração são positivos neste sentido e, portanto, o banco aprova a resolução número 137, que tem apenas como objeto, tem apenas como objetivo, e aqui é um apenas relativo, porque de facto é um alargamento essencial do objeto do banco, que é então alargar essa tal região de operações, como é tecnicamente designado. E eu transcrevi a nova redação do artigo 1º apenas na parte em que ela é alterada, e o que se... o que decorre dessa alteração é exatamente uma parte em que se diz, nas mesmas condições, o banco também pode perseguir o seu objeto na Mongólia. Isto já resultava de um alargamento à Ásia Central e de países membros do Mediterrâneo Sul e Oriental. A outra resolução que é aprovada, a resolução número 138, tem como objetivo permitir ao banco atuar recorrendo a fundos especiais nos países beneficiários e nos potenciais países beneficiários. Mais uma vez, uma resolução decorre da adoção da outra. E portanto, o que se trata aqui é de constatar que, do ponto de vista empírico, e convém que se note, do ponto de vista empírico, o banco já tinha alguns projetos nesta região do mundo, já ia apoiando alguns projetos no Norte de África e na região do Médio Oriente. Aqui trata-se de alargar a região de operações formalmente a esta área geográfica e permitir que também países desta região se possam candidatar a projetos. Convém salientar que é o facto deste ser o único banco com mandato de transição, mandato exclusivo de transição, é o único banco que só apoia projetos de transição, faz com que a experiência e o saber recolhido pelo BERD ao longo destes anos de funcionamento se revistam de um interesse acrescido para estes países que estão eles próprios a encetar processos de transformação. Face a isto, na parte das conclusões, eu que sou a relatora, considero que esta proposta de resolução, a proposta de resolução 34, número 34 de 12, está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os seus deputados queiram pronunciar sobre isto, sobre este alargamento da intervenção do Bert. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito brevemente, era só para saudar a Sra. Deputada Relatora e referir que tinha sido pedido alguma celeridade para a aprovação deste parecer, e eu julgo que é importante que ele seja aprovado, porque na realidade trata-se de uma alteração bastante relevante, da mesma maneira que os países da Europa Central e de Leste puderam beneficiar do apoio do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento nos seus processos de transição. Tudo aquilo que agora tem sido vivido, transformações democráticas nestes países e de acordo com as solicitações que foram pedidos por alguns destes países, como a Tunísia, do Egito, etc., a Jordânia também e um outro, é muito importante que haja esta aproximação por parte do banco, até porque esta aproximação se funda também em valores de natureza democrática, dos princípios que sustentam as democracias pluripartidárias, e, portanto, terá aqui um papel importante neste processo de transição destes países. Só por isso, era só isto que eu gostaria de sublinhar e saudar então a Sra. Deputada.
Se os deputados querem pronunciar-se. Srs. Deputados, penso que há unanimidade no consenso quanto nos objetivos e no propósito e na adequação deste parecer e desta resolução e da sua urgência. Portanto, está aprovado, presumo que por unanimidade este ponto está concluído. Deixamos em aberto então o ponto das atas e amanhã temos reunião às 10 horas em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus. Srs. Deputados, está encerrada então a nossa reunião.